Olá, querido ouvinte. Chegamos ao final da primeira temporada do Sem Idade. Foram 375 minutos de conversa com convidados muito especiais que compartilharam suas histórias de transformação, superação e que nos ensinaram a ver que a passagem do tempo é, na verdade, um acúmulo de experiências que nos preparam e nos fortalecem para manter a vida em constante movimento. Durante essa entressafra de temporadas, vamos publicar episódios bônus com os melhores momentos das entrevistas, onde os nossos convidados nos contam o que os impulsionam a experimentar o novo. Eu sou Risa Soares e vou junto com você relembrar esses momentos durante as próximas semanas. A nossa primeira convidada foi a psicóloga Mariana Clark. A Mariana é especializada em processos de luto e perda. Ela nos ensina a ver na perda, seja ela qual for, pode ser a perda de alguém querido, a perda de emprego ou mesmo a perda de uma relação amorosa, como uma janela para a transformação. E para isso, ela fala o quão é importante buscar incluir prazeres nas nossas vidas e seguir adiante.
A gente tem que incluir prazeres nas nossas vidas, porque os prazeres, eles trazem muita previsibilidade. Dentro do caos, eles ajudam a gente na resiliência, que é a gente se regenerar, a gente se oxigenar para a gente estar preparado para o dia seguinte. Igual a bateria do celular que a gente faz. A gente carrega para poder usar o dia seguinte. Como que a gente está carregando o nosso corpo e a nossa mente para enfrentar o dia seguinte? O dia seguinte ele vem, isso é fato. Mas eu só controlo aqui e aqui. O resto eu não controlo. Então é um pouco de se auto-blindar. O que é bom para mim? Se a gente consegue começar com decisões diárias no nosso micro, na nossa micro-lojinha, eu acho que isso já é uma possibilidade de reverberar positivamente para fora da minha lojinha, né? Então, eu acho que ver beleza no mais ordinário, para mim, tem sido o meu maior desafio hoje, que é fazer com que os meus filhos vejam beleza no mais ordinário, fazer com que eles levem essa perspectiva para a escola, para os amigos, para as suas convivências. Porque não tem muito como fugir do hoje, do agora, né? Não é o mindfulness que vai reforçar a nossa consciência traumática, mas é uma capacidade de levar um dia a dia de uma forma mais leve.
O Paulo Rogério Lage passou por várias mudanças de vida, mudanças de cidade, de carreira, e ele nos diz que na busca de propósito, o mais importante é olhar o outro.
Acho que a gente tem que estar aberto para aquilo que vai acontecer e se você for tocado por uma vontade, faça, sabe? Eu acho que esse que é o grande lema da vida, eu acho que para todo mundo. Eu larguei o corpo, tem até uma brincadeira que te juro, é a verdade, o corpo ia para Nova York e eu brinco que fui para Catolé do Rocha. Catolé do Rocha é Paraíba. Foi quando eu optei por ficar mais no Recife, dar mais tempo meu da minha vida no Recife. Tem uma coisa que sempre me bateu. Você pergunta assim, quem é um grande compositor para mim de cinema? É Henri Mancini, da minha idade, do pessoal da minha geração, é Henri Mancini. E o outro é Michel Legrand. São os dois grandes compositores de cinema. Michel Legrand tem um filme que ele faz a trilha, que é belíssimo, que é Verão de 42. No Verão de 42 tem uma história que é linda, que é um menino que se apaixona por uma mulher que o marido dela está na guerra. E aí é o seguinte, no texto de contracapa desse disco, tem um dos textos mais legais que eu conheço, que foi em cima desse texto que Michel Legrand fez a música. Ele diz o seguinte, assim, no verão de 42, eram três amigos, três, vamos botar, Pedro, Paulo e Ricardo. No verão de 42, Pedro perdeu um relógio. Paulo perdeu o direito de entrar no cinema. E o Ricardo perdeu o Ricardo para sempre. Quer dizer, ele se apaixonou por uma mulher mais velha, então o menino se transformou no adulto. Então perdeu aquele menino que era para sempre. E aí ele termina dizendo assim, para qualquer coisa que você pega, tem sempre alguma coisa que você deixa para trás. Ponto. Essa é uma verdade na vida. Mas assim, ao ser outro dia eu estava vendo um documentário, que até uma amiga nossa que fez com ele, Paola, um documentário que chama Embolada do Tempo, onde ele fala, ela pergunta, você é realizado? Ele fala assim, não, é realizado, eu estaria aposentado, então não sou, estou realizado é fazendo as coisas. Então a gente realiza, não é terminando sendo um sucesso, a gente realiza é podendo fazer. Eu acho que a vida inteira a gente vai se cobrar isso. Primeira coisa é olhar o outro. Quem olha o outro não fica sozinho, você entende? Quem olha o outro, você imagina essa dona de casa que fez isso, ou o cara que aposentou muito cedo, sabe? Assim, Primeiro, o mundo é cheio de atividades que você pode executar alguma coisa. É, doar alguma coisa sua, você entende? Que seja uma hora do seu trabalho, do trabalho que você já não tem mais, você entende? Então, eu vejo vários amigos que fazem isso. Eu vou citar um que pode até ser uma boa pessoa para vocês conversarem pela experiência dele. O Wagner Veloso, que foi presidente da Fundação Dom Cabral, que é uma instituição de ponta no Brasil. O Vaguinho, quando parou da fundação, acho que ele é conselheiro só, eu chamei o Vaguinho para ir lá na escola conversar, para ele ir lá ficar na escola. E pedi Vaguinho para quê? Para se aproximar de Paulo do Corpo. Foi importante nesse processo, Risa, ir para o corpo, render alguma coisa. Então, eu fico pensando, Risa, que, na verdade, quem tem uma aposentadoria ou tem um recurso que é estável nesse país nosso, é um privilegiado. Esse tem que sair, vai para Santa Casa aqui de Belo Horizonte ajudar lá o Saulinho com voluntários da Santa Casa, vai fazer uma atitude qualquer na vida, você entende? Vai participar da sopa.
A Cláudia Franco fez da sua paixão pelo ciclismo seu ofício. Fundou a Ciclo Femini, uma escola de ciclismo focada no público 60+. Além da busca de realizar com prazer e de olhar o outro, ela é movida pela curiosidade.
Sempre fui muito curiosa com tudo. Eu me entusiasmo com tudo, sabe? Eu tenho curiosidade em saber como as coisas funcionam, como é que fulano fez tal coisa, enfim. Eu sempre estou aberta a aprender. Eu acho que é uma curiosidade, é uma vontade, gosto de mudança. Eu acho, quanto muitas pessoas são resistentes a mudar, eu já não, eu acabo ficando muito, assim, cansada ou, né, meio boring mesmo com a mesmice, né? Aquela coisa do cotidiano, da mesmice, ela me cansa. Então, eu sempre tô atrás de novidades, de aprender algo novo. E sempre foi assim, a vida inteira. Eu acho que é um traço mesmo de personalidade, mas também é uma coisa que a gente pode aprender, né? A gente tem uma cultura que diz que, assim, que a velhice ela está cercada de tabus, né? E um tabu é sempre aquela coisa que é tudo mais difícil quando você está velho, você é muito velho, ou seja, você tem muita idade para aprender alguma coisa. É difícil a gente envelhecer numa cultura onde a velhice ela vem cercada de tabus. Em algum momento, não me lembro quando, mas em algum momento na minha vida eu estabeleci para mim que quando eu fizesse 50 anos eu queria mudar. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei nos meus 50 anos, eu falei, agora eu quero mudar, eu quero fazer algo, eu quero trabalhar com gente, eu quero fazer pessoas felizes, né? Porque quando você trabalha no mundo corporativo, né, você está interagindo com pessoas, mas o tempo todo você é uma entidade, pessoa jurídica, né? E eu tinha vontade de trabalhar assim, interagir direto com as pessoas, né? Levar um pouco do meu aprendizado de vida para as pessoas, só que eu não sabia exatamente o quê. E aí, no final, me envolvi com bicicleta e eu achei que a bike ia me proporcionar essa oportunidade de interagir diretamente com as pessoas e de alguma maneira fazer o bem para elas.
A Risa Braga nos fala que o que é real é o tempo que você vive agora. E isso me faz pensar como muitas vezes nos apegamos ao passado ou colocamos todas as nossas fichas no futuro e esquecemos que o futuro se constrói passo a passo no agora.
Eu acho que o tempo, ele é muito relativo, né? Assim, se a gente for pensar, você tá vivendo mesmo, sabe? Eu acho que a atitude, ela mostra a resposta é meio... Outro dia eu li um livro que ele falava assim, o que importa é o que é real. E o que é real é o tempo que você vive agora. Nada o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois é real. E se o importante é o que é real, o importante é o quão vivo você está nesse exato momento. Eu não sei se é do Fernando Pessoa, se é do Alberto Caeiro. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Mas ele fala isso. Ele fala que tudo que veio antes do tempo de agora e tudo que vai vir depois não é real. Então, o que importa é o tempo real. Então, assim, tendo... E eu acredito muito nisso. Então, tendo as atitudes, né? Se a atitude é uma reação rápida ao seu momento real, Eu acredito que a atitude é mais importante do que o seu tempo de vida.
Incluir prazer no seu dia a dia, olhar o outro, ser curioso e viver o agora. Esses são alguns dos aprendizados que a Mariana Clark, o Paulo Rogério Lage, a Cláudia Franco e a Risa Braga acreditam ser os gatilhos que mantêm a vida em movimento. E qual que é o seu? Quer compartilhar sua história? Envie então sua mensagem pelo direct do 100i no Instagram, @100ipodcast. Te espero lá.